Olá pessoal, sejam bem-vindos aí à unidade 4 da disciplina de Mercado e Capitais. Hoje nós vamos ver análise gráfica, também chamada análise técnica. Tá ok? Então nessa unidade nós vamos ver a definição, né, de o que é essa análise gráfica ou técnica, vamos comparar essa análise gráfica com a análise fundamentalista, depois vamos ver os principais gráficos, né? Depois os indicadores e depois nós vamos falar sobre um pouco de eficiência de mercado e suas consequências, tanto para análise gráfica quanto para análise fundamentalista. Então, a premissa básica, né, da escola gráfica ou técnica é que todas as informações relevantes sobre um determinado ativo, sobre o índice, já estão refletidas no seu preço ou no seu volume. Então, tudo que o preço de um ativo lá subiu é porque tem alguma informação interessante que faz o ativo subir, né? É uma conjunção de todas as opiniões do mercado, né? Fazem esse ativo se elevar de preço. E vice-versa, né? Se informações ruins sobre o ativo, ou não só sobre o ativo, por exemplo, agora o aumento do petróleo, do preço do petróleo, do barril do petróleo. Então, todas as empresas que usam como insumo qualquer derivado do petróleo têm seus custos potencialmente aumentados, né? E, portanto, o preço de suas ações pode cair. Então, essa é a expectativa do mercado. Então, você pode ver quando, nesse problema que nós tivemos agora do Egito e agora estamos tendo aí com a Líbia, o preço do barril do petróleo sobe com as expectativas futuras, né? De uma guerra civil e etc, etc. Isso influencia todo o setor, não só de petróleo, como o setor que usa o petróleo como insumo. Tá? Então, é isso. Todas as informações relevantes, né? Informação irrelevante não tem por que influenciar o mercado. Mas todas as informações relevantes, elas já estão refletidas no volume de negociado e nos preços. Então, essa é uma das premissas básicas da escola técnica, né? Então, o objetivo dessa escola técnica em geral, é de curto prazo, mas não necessariamente, mas é encontrar o melhor momento para tanto entrar como para sair do mercado, né? Uma outra coisa interessante é que elas devem, a pessoa que trabalha com análise gráfica ou técnica, ela deve ignorar toda essa área fundamentalista, toda essa área de notícias que estão aparecendo nos jornais e tal, que eles dizem o seguinte: olha, não preciso saber de notícias de jornal, não. Se elas forem relevantes, elas já estão embutidas aí nos preços das ações. Então a gente vê pelo preço, pela flutuação de preço, a conjunção de ideias e tal que estão se formando sobre aquela ação, né? Então, se todos os preços de várias ações estão caindo, então alguma coisa ruim está acontecendo como um todo. Eu tenho um colega meu que ele visitou um banco de investimento em Nova York, né, um banco desses de primeiríssima linha aí, que não desapareceu nessa última crise. O que que ele viu? Ele visitou as várias áreas. Ah, essa aqui é o pessoal da escola fundamentalista, aqui é o pessoal que trabalha com, são PhDs em física, em computação, etc, etc. Aqui é o pessoal da escola técnica, né? Aliás, os PhDs em física, matemática e tal estão mais para a escola técnica, né? A área técnica, né? A escola técnica, né? Ou gráfica. E eles não tinham nada, não tinham jornais, eles só tinham alguns monitores mostrando a variação das ações, do volume negociado, nem nada. Eles não queriam saber absolutamente nada de qualquer informação que não estivesse relacionado com preço e volume das ações, senão isso poderia influenciar, né, as decisões dele. Então isso é interessante. No próximo slide, a gente faz uma comparação entre as duas escolas, a escola técnica, né, e a escola fundamentalista. Vejam só o que que aparece lá nesse gráfico. Então a idade, né, a idade da o tempo de vida dessas escolas. A escola técnica tem mais de 100 anos. Ela iniciou com o Charles Dow, um camarada que norte-americano que publicava uma série de notícias, né, sobre ações num jornal. Ele acabou ficando famoso e tem até uma teoria Down, né? A teoria da escola técnica, a principal é a escola Down, dentro da escola técnica. Então ela tem mais de 100 anos. A origem dela é profissional, ao passo que a escola fundamentalista tem uma origem acadêmica, né? Ela começou lá nos anos 30, que a gente viu lá com aquelas formas de avaliação, etc., né? O usuário da análise fundamentalista seriam mais os administradores de fundos de investimento e investidores de longo prazo. E dizem, né, que a escola técnica é mais voltada para o especulador, o camarada que quer investir a curto prazo. É claro que isso aí é uma simples divisão, né? Conheço pessoas que usam tanto uma quanto outra para tomar suas decisões de investimento. E a análise fundamentalista usa mais uma análise econômico-financeira, né? Aquele tipo a análise top-down, né? Começa da economia como um todo, passa para o setor industrial e depois para a empresa. Já a análise técnica analisa gráfico, né? E usa matemática, né? Constrói indicadores. Tem até o pessoal que aplica a teoria do caos, né? À análise técnica. E os objetivos também são um pouco diferentes. O objetivo da fundamentalista é determinar o valor intrínseco de uma ação, né? Qual que seria o valor intrínseco dessa ação, dessa empresa. Já a análise técnica, ela procura determinar qual é a tendência, né, de subida dessa ação, será? Ou será que é de queda? E o timing, né, que eu vou precisar para sair do mercado, entrar no mercado, né, o momento ideal para entrar e para sair do mercado. Então, essas são as diferenças entre as duas escolas, né? Então, elas têm enfoques bastante diferentes. Então, a teoria mais conhecida dentro da análise técnica ou grafista é a teoria do Charles Dow. Ela é baseada em dois pressupostos. O primeiro é aquilo que nós vimos, né? As alterações que acontecem nos índices, nos preços das ações, refletem a conjunção de todos os investidores. Mas podem olhar nessa próxima lâmina aí, né? Então, é a conjunção de todos os investidores, o julgamento de todos os investidores é refletido pelos preços e pelos volumes negociados das ações, né, e de índices e tal. E o segundo pressuposto é que o mercado apresenta movimento oscilatório, né, de três tipos de amplitudes. Amplitudes primárias, né, são de longo prazo, né, de 1 ano, 2 anos, 3 anos ou mais. É a tendência secundária, de médio prazo, né, de algumas semanas até alguns meses, e a tendência terciária, que são tendências até intradiárias, mas de um dia, no máximo um mês. Tá? Então são essas tendências. E essas tendências, na verdade, elas podem ser divididas em quatro fases. Veja o próximo slide, que ele é muito interessante isso. Isso caracteriza muito bem assim as bolhas, né, especulativas. E um mercado fora do mercado financeiro, se você conseguir colocar preço nas coisas, mercados de carros usados, de imóveis e tal, vocês podem observar que volta e meia aparecem essas bolhas, né, e essas bolhas são caracterizadas em geral, né, por quatro fases. Tem aquela fase de acumulação, que é essa fase ali do lado esquerdo nosso gráfico, onde as pessoas mais espertas e tal estão percebendo que ali é um bom momento para comprar, as ações ainda estão baratas, né? E é uma empresa muito bacana, que tem ótimas perspectivas. Então eles começam a comprar e acumular essas ações, e compram mais um lote, mais um lote, mais um lote. E as pessoas não tão, né, ligadas ao mercado, mas também muito bem informadas, elas percebem isso, né? Acaba vazando uma informação que aquela é uma boa ação para comprar e tal. E elas também começam a comprar. Mas daí a demanda já aumenta muito e o preço começa a realmente subir. Devido não somente boas expectativas da empresa, mas também ao excesso da demanda, né? Bom, daí quando chega ali no pico, começa a fase de distribuição. Quando chega no pico, já o seu barbeiro vai começar a falar sobre ações, está todo mundo, sua avó fala: "Puxa, meu filho, por que que você não pega esse dinheiro aí, põe, compra ações", né? Quando chega nesse nível a situação, é que a coisa está ruim, né? Então, aquele camarada que nunca ouviu falar de bolsa começa a comprar as ações. Está um preço alto, né? Está comprando ali no pico. É como a Mega Sena, né? Uma vez eu tinha aquela Mega Sena acumulada de 60 milhões, uma fortuna lá. Eu fiquei na fila e percebi na fila que tinha muita gente que nunca tinha jogado na Mega Sena, não sabia o que fazer ali no momento. Então você vê, é aquela especulação que aparece, né, no fim de feira, né? Então essa fase de distribuição. Então esse pessoal ainda consegue comprar um preço alto e ainda talvez se desfazer a esse preço alto. Não conseguiu nada. Mas depois vem aquela fase de liquidação, aquele desespero, aquele efeito manada. Todo mundo começa a vender, percebeu que a coisa estava sendo, né, meio manipulada e tal. E a ação despenca. E a maior parte do pessoal que não conhecia nada sobre ações perde muito dinheiro. Em geral, os principiantes, né, começam a entrar no mercado nessa fase de distribuição e liquidação. E é interessante que quase todos os mercados, né, fora do mercado de ações e também o mercado de ações, eles, se você for plotar esses preços, ele apresenta esse formato, né, formato assim de carneirinho. Então tem aquela fase de acumulação e euforia, onde o pessoal mais especialista, né, compra as ações baratas. Depois vem a fase de distribuição e liquidação, que é o pessoal que não conhece quase nada do mercado e só perde o dinheiro. Então essa é a teoria Down. Bom, a análise gráfica, como o nome diz, ela usa vários tipos de gráfico. O gráfico de linha, gráfico de barras, gráfico de velas e o gráfico ponto e figura. Vamos mostrar cada um deles aqui, ó. Tem o gráfico de linha e o gráfico de barras aí no próximo slide. Então, o gráfico de linha simplesmente ele une, né, os preços de fechamento diário, né, de uma ação, ou os preços de fechamento mensais, né, ou os preços de fechamento anuais. Então, você tem aí o gráfico de linha. Já o gráfico de barras, como você vê na figura da direita, ele mostra mais informações. Ele dá, por exemplo, aquela barrinha que aparece nesse gráfico da direita, ela, digamos que ela represente um dia. Então, naquele dia, ela pode representar um dia, pode representar uma semana, pode representar um mês. Mas digamos que seja uma barrinha representando as cotações diárias. Então, ali, o ponto máximo e o ponto mínimo da barrinha representam justamente o preço máximo e o preço mínimo da ação naquele dia. E aquelas barrinhas horizontais, a mais baixa representa a abertura, né, que ela abriu na um preço mais baixo, e a barrinha horizontal mais acima representa a cotação de fechamento do dia, então ela fechou naquele preço. Então a ação oscilou, né, bastante, mas fechou um pouco abaixo do seu ponto máximo. Né. Então é o gráfico de barras. Temos o gráfico aqui de velas, né, ou candles, como se costuma chamar. Então, do lado esquerdo, nós temos uma configuração chamada Três Corvos Negros, ou Three Black Crows. Ou seja, essa análise, esses gráficos aqui, foram bolados pelos japoneses lá para negociação de arroz, lá no século XV e XVI, né? Isso é o que conta a história. Mas, por incrível que pareça, eu também já orientei um aluno. Esse foi a nível de mestrado. Ele era formado em engenharia também, né? E fez o mestrado em administração, em finanças, né? E daí ele programou essas configurações. Então, conforme a configuração, você comprava. Conforme a. Nesse caso aqui, por exemplo, você vê que são os três corvos negros. Se você olhar para o gráfico da direita, que tem as cotações dia a dia, apareceram ali os três corvos negros, está escrito em inglês, né? Three Black Crows, e é uma sinalização de reversão de tendência. Então você vê, realmente as ações estavam subindo e de repente começaram a cair. Então, quem se baseasse nessa configuração para tomar a decisão de compra ou venda, tomaria uma decisão de venda e realmente acertou. Então esse meu aluno, ele programou, né, todos mais de 30 figurinhas, né, três corvos negros, três soldadinhos brancos, que é uma figura de reversão de alta, e tem monte, flâmula, né? Tem um monte de nomes aí. E ele conseguiu montar uma estratégia que tinha uma rentabilidade estatisticamente significativa, acima da média do mercado. Então, você vê que essa análise gráfica, ela está sendo, ela, como eu falei, acho que na primeira, durante a unidade 1, eu falei alguma coisa sobre análise gráfica, ou na apresentação da disciplina, vocês voltem depois atrás nas outras gravações, que a análise gráfica não era muito bem quista assim, pelo mercado, que eles achavam que era uma coisa assim, não tinha muito fundamento, mas que mais recentemente muitos artigos científicos têm sido publicados, né, em revistas de primeira linha até, tipo Journal of Finance, né, uma das melhores revistas para publicação na área de finanças, onde publicam professores de Harvard, da Columbia, do MIT e tal. Eles, algumas dessas publicações mostram que algumas estratégias, né, usando análise gráfica, conseguem retornos acima da média, acima do normal. Então, isso é uma coisa interessante. O que você está tentando fazer agora é tentar fundamentar essa análise gráfica. Por que que se consegue isso, né? E finalmente temos aí, no caso dos gráficos, o gráfico de ponto e figura. Você representa para cada cruzinha, né, ou xizinho, você é uma subida de preço. Para cada bolinha representa uma descida de preço, tá? Então você vai, em geral você faz isso cotação a cotação e até perceber alguma tendência de compra ou de venda. Esse gráfico era pouco usado há muito tempo, ficou desusado durante muito tempo e agora está sendo mais usado. E é feito eletronicamente, né? Você faz isso. O próprio computador vai fazendo isso. Então é cotação a cotação, tick to tick, né? Ele vai montando esse gráfico e daí você toma uma decisão, opa, vamos comprar, vamos vender. Bom, passemos agora para os indicadores agora. Esses indicadores, eles usam fórmulas matemáticas e tal para tomar decisões. Eles são mais menos subjetivos do que os gráficos, né? Os gráficos, uma pessoa olha o gráfico e acha que tem que comprar, outra pessoa olha o mesmo gráfico e acha que tem que vender. Então, ela é um pouco subjetivo, esses gráficos. Pode ter uma conotação mais subjetiva. Agora, o indicador não. O indicador, ele é mais objetivo. Ele dá um número. Olha, quando chegar acima de 70, o índice de força relativa, que é o único que nós vamos ver aqui no, nessa unidade, na nossa apostila só temos aí o índice de força relativa. Ele acima de 70, acima de 80, tem muita gente comprada nessa ação, então o melhor é vender. E quando ele fica abaixo de 20, o melhor é comprar, porque tem muita gente vendida, né? Então ele só dá um número. Nós temos também esses outros índices de divergência, convergência, Fibonacci e Bollinger Bands. Por exemplo, isso nós não vamos ver aqui, mas o Fibonacci, ele segue aquela sequência do número de Fibonacci, né? O número de Fibonacci é uma sequência de números de tal forma que cada número é a soma dos dois anteriores. E ele serve até para arte, né? Para os pintores da antiguidade e os pintores da clássicos, né? Eles usavam como é a divisão áurea, né? Então, para você dar um formato que não distorça muito a paisagem, então você sempre dá um formato em relação àquela divisão áurea dentro do quadro que você está pintando. E parece, dizem que também as pirâmides do Egito, uma série de construções muito antigas, né, na antiguidade, né, usaram essa sequência de Fibonacci. E, por que não, o mercado de ações, né? Bom, aí no próximo slide eu apresento um gráfico completo, né, de uma análise técnica. Então, ali você observa, né, os candles, né, dia a dia subindo. Na parte de baixo você tem o índice de força relativa, aquela curva vermelha. Tem aquela linha amarela que mostra uma linha de tendência de alta, né? A gente vê bem ao final do gráfico, à direita, né, alguns candles que estão mostrando uma queda, né, do mercado. Então, a partir disso, você toma alguma decisão. Então, lembre-se daquele pessoal que trabalhava no banco de investimento americano, eles ficam fechados numa salinha e não querem saber o que está acontecendo. Eles só olham o preço da ação, né, e constroem ali os candles e veem, puxa, ali está na hora de comprar ou está na hora de vender. tá ok? Então, é um mundo inteiro, né, isso aí. Você pode, as pessoas acabam ficando viciadas nessa, na análise técnica. É muito fácil de você, apesar de ter uma série de cálculos aí nesses índices, nesses indicadores, né, é muito fácil de entender e de trabalhar com isso. Você acaba ficando viciado nisso e é como se fosse um joguinho de videogame. Mas, como eu falei, já tem artigos de primeira linha internacionais que estão dando crédito a essas técnicas, né? E para finalizar essa nossa aula, dessa unidade 4, né, eu vou contrapor um pouco de análise técnica com mercados eficientes. É interessante isso, né? O mercado eficiente é aquele mercado que reflete instantaneamente qualquer informação nova que chega a esse mercado. É instantâneo, quer dizer, não adianta você comprar as ações, sair correndo para comprar as ações da Petrobras porque escutou no rádio que a Petrobras tinha descoberto mais um poço de petróleo gigantesco aí. Não adianta, o preço já subiu. É quase que instantâneo. Então, o que eu fiz aí nesse slide que vocês estão vendo? Aí tem dois gráficos. Um deles é um gráfico construído no Excel. Ou seja, é como se eu estivesse simulando uma moedinha que cai cara ou coroa. Se cai cara, você dá uma subidinha no gráfico. Se cai coroa, você dá uma descida. Então, aquelas subidas longas, na verdade, foram várias caras que aconteceram, né? E as descidas mais longas foram várias coroas que caíram, né? É aleatório. Então, um é um comportamento aleatório, o outro é realmente, é efetivamente uma ação, né? Que a gente foi coletando dados dia a dia, né, durante um ano. E, quer dizer, eu não coletei, os dados já estavam no banco de dados da Economática, né? E esses dados foram comparados. Então, é possível você discernir qual que é uma ação e qual que é um número aleatório? Então, se você não consegue discernir qual que é a ação, qual que é o número aleatório, você é um defensor dos mercados eficientes. Quer dizer, o mercado é tão eficiente que as subidas e descidas de preço são imprevisíveis. Você não pode, de antemão, saber o que que vai acontecer amanhã, né? Se eu soubesse, eu já nem estaria aqui dando aula, eu estaria já milionário. Então, se você, como você não sabe o que vai acontecer amanhã, é um número aleatório. Então, aquela teoria do random walk diz o seguinte: a maneira mais fácil de se adivinhar o que vai ser amanhã, ou projetar, seria: amanhã vai ser o preço médio de hoje. Não dá para você dizer nada além disso. Quer dizer, o que vai acontecer amanhã é o que aconteceu hoje, né? Então, se hoje realmente caiu, pode ser que amanhã caia também. Então, se uma consequência dessa eficiência de mercado é que, se o mercado for perfeitamente eficiente, o que na verdade não existe um mercado perfeitamente eficiente, mas existem mercados mais eficientes e menos eficientes, né? Mas se o mercado for perfeitamente eficiente, seria impossível você ficar rico, digamos, investindo em ações usando tanto análise técnica quanto análise fundamentalista. Então, não haveria, todas as ações estariam muito bem precificadas. O que a única coisa que você poderia é ganhar, como o mercado de ações é mais arriscado, você tem uma rentabilidade acima de uma poupança ou de um fundo de investimento em renda fixa. Tá? Então, a única coisa que você ganharia, claro, o mercado de ações em geral, ele rende mais do que o mercado de renda fixa. Mas não daria para ficar milionário se o mercado fosse eficiente. Então, essa é a lição que vocês devem levar para casa. Tá ok? Então, bons estudos e até a próxima unidade.